Já podemos?
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, professor Fachin, eu acho que Vossa Senhoria e nós vivemos um momento muito importante, que Vossa Senhoria presta uma sabatina esperada há algum tempo, e os senadores têm a oportunidade de conhecer o pensamento de Vossa Senhoria e de emitir as suas opiniões. Eu acho que nós estamos aqui numa aula de aprendizado mútuo. É um momento muito importante para Vossa Senhoria, que para o futuro o que vai ser dito vai ser guardado nas gavetas da sua consciência, como as opiniões de senadores que falam pelo sentimento dos diversos estados do Brasil. A demora na indicação do nome de Vossa Senhoria produziu uma série de indagações que chegaram por e-mail, chegaram pela imprensa, nos chegaram diretamente, e elas já foram aqui debatidas, abordadas. Eu sou o 10º inscrito, mas seguramente não vou abordar nenhuma das questões que não seja uma que me preocupa e que vou abordar em função de experiência que eu vivi no meu estado. Eu fiquei observando quando o senador Blairo Maggi fez as suas indagações, o senador Requião, paranaense, o estado das terras roxas, como a terra de Vossa Senhoria, ficaram meio na brincadeira, brigando sobre quem era o mais opulento, quem é que tinha perspectiva mais alvissareira no campo da economia agrícola rural. E eu fiquei com inveja, professor Fachin, porque a minha preocupação remete da opulência à escassez. O meu estado, Rio Grande do Norte, é um grande produtor, ainda é um grande produtor de frutas tropicais. Nós não temos rios perenes, nós não temos fontes d'água em grande disponibilidade, mas somos produtores pelo fato de dispormos de terras planas, de um fotoperiodismo, exposição de sol em condições muito favoráveis, e pelo fato de termos encontrado água de subsolo, que não é uma água barata, é água fóssil, mas é água disponível, que propiciou a irrigação. Isso há alguns anos atrás. Existia uma empresa no meu estado chamada Maísa, Mossoró Agroindustrial S.A. Era uma empresa que dispunha de terras de muito boa qualidade e foi pioneira na perfuração de poços profundos, poços com 800, 900, 1.000 metros de profundidade, produzindo água e plantando uma enorme variedade de frutas e de produtos até exóticos que o Brasil nunca produziu. Essa empresa criou no meu estado, ou inoculou no meu estado, a semente da fruticultura. Pagou um preço alto pelo BR. O preço de quem é pioneiro. Um preço alto de quem se embrenha pelo pioneirismo. Ela chegou a ser a maior produtora de melão do Brasil. Foi uma grande produtora de manga, de muitas outras variedades de frutas. Ela não existe mais. E ela não existe mais porque ela foi desapropriada. Ela foi desapropriada. Ela era uma terra produtiva. Ela chegou a construir uma vila operária. Ela chegou a construir um hospital ambulatório. O IDH dos trabalhadores da Maísa, que eram todos contratados com carteira assinada, segundo a revista Isto É, que fez uma matéria à época, o IDH dos trabalhadores da Maísa era semelhante, eu não sei se procedia realmente ou não, mas era um IDH bom. A revista Isto É colocava em nível similar o IDH dos trabalhadores da Maísa ao IDH da Suécia. Para você ter uma ideia do que significava a Maísa. A Maísa foi desapropriada. Num evento ao qual compareceu o então presidente da República, Lula, no dia 20 de dezembro de 1998, que prometeu, quando assinava o decreto de desapropriação, que cobrassem a ele, dentro de 2 anos, a exibição do melhor exemplo de êxito do mundo. A Maísa, desapropriada, e que seria ocupada por trabalhadores sem terra. Daí a 2 anos, e aí, evidentemente, que supunha-se que o governo fosse entrar com carga total com todo tipo de incentivo, de estímulo, de tecnologia agrícola, de apoio aos trabalhadores que viessem a ser assentados, para que aquilo fosse, como o presidente disse, o maior exemplo de êxito no mundo. Nós estamos em 2015, já se vão 17 anos, e o que há hoje é uma enorme quantidade de trabalhadores inscritos no programa Bolsa Família. Lamentavelmente, a terra produtiva de um pioneiro foi desapropriada. O presidente da República esteve lá, prometeu todo o apoio, para que dentro de 2 anos ali fosse exibido o maior exemplo de sucesso do mundo. E, diferentemente disso, o que existe lá são pessoas inscritas no programa Bolsa Família. Eu digo isso porque eu tenho, doutor Fachin, e aí onde está a minha preocupação, é a terra, o direito de propriedade, a função social. E eu tenho uma preocupação que quero colocar com toda a franqueza, porque eu tenho textos atribuídos à autoria de Vossa Senhoria que me deixam numa enorme dúvida com relação ao direito de propriedade na sua visão. Está escrito, com relação à função da propriedade, a função da propriedade é pouco. De um conceito privatista, a Constituição em vigor chegou à função social aplicada ao direito de propriedade rural. É um hibridismo insuficiente porque fica a meio termo entre a propriedade como direito e a propriedade como função social. Para avançar, parece necessário entender que a propriedade é uma função social. A minha preocupação é que, no texto que está colocado, da autoria de Vossa Senhoria, a desapropriação poderia ser feita tanto na área rural como na área urbana, na medida em que a função social fosse atendida. A função social na desapropriação da Maísa era uma hipótese e, apesar dos esforços do governo, ela não foi atendida. E desmantelou-se uma estrutura produtiva que gerava centenas de empregos com carteira assinada, onde o IDH era a segunda revista, isto é, comparável ao IDH da Suécia, e isso tudo se perdeu. Eu tenho receio, portanto, de que a questão de desapropriação de terras possa ser entendida dentro de um conceito da função social. A função social é possuir a terra ou tirar da terra a função social, que, na minha opinião, é a geração de emprego e renda para as pessoas? Aí está o X da questão. A função social da terra é você ter o direito à propriedade da terra, é essa a função social, pelo que eu posso aprender do texto, eu posso entender isso. Ou a função social decorre do uso da terra apropriado, como era anteriormente. O segundo texto que me preocupa tanto quanto o primeiro, que não foi abordado até agora, é a questão da desapropriação de terras produtivas. No caso da Maísa, a terra produtiva foi desapropriada. Os empregos que lá eram gerados, numa terra produtiva de grande proporção, foram transformados em alistados no programa Bolsa Família. E o texto fala, aqueles imóveis que estiverem produzindo, texto atribuído à Vossa Senhoria, aqueles imóveis que estiverem produzindo, ao inverso, estariam sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fixando-lhes indenização cujo teto máximo, em qualquer hipótese, fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de ITR, Imposto Territorial Rural. A admitir a desapropriação de terra produtiva, mais do que de terra invadida, de terra produtiva, pode gerar aquilo que o exemplo que eu estou colocando para a Vossa Senhoria. Eu estou trazendo aqui, nessa oportunidade, a manifestação clara que pode ser constatada de um fato que já ocorreu numa região pobre, no Brasil mais necessitado, que é o Nordeste. E que a aplicação de alguns corolários ou princípios que eu vejo perigosamente colocados à sua autoria, como passíveis de se voltar a acontecer. Como Vossa Senhoria está se submetendo à sabatina para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, e com certeza vincularam o seu nome, não sei se com procedência ou não, ao MST, Não sei, nem sei, nem cabe aqui fazer juízo de valores. Mas o que é fato é que, se Vossa Senhoria for aprovado nessa comissão e for aprovado no plenário, será uma referência, pelo menos pelo que se pode colher nesse momento, nas questões de direito e propriedade rural, principalmente. E acho que é importante esta comissão conhecer o pensamento de Vossa Senhoria à luz dos textos que são atribuídos à Vossa Senhoria, para que a gente possa votar com convicção e sem nenhuma dúvida.
Com a palavra o professor Fachin.
Senador José Agripino, eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me permite explicitar as questões que traduzem a sua preocupação nas respostas que tenho a ofertar. Principiaria, todavia, se me permitir, dizendo que as desigualdades regionais constituem ainda uma das chagas que nós temos no Brasil. E se olharmos o índice de desenvolvimento humano, nós veremos que mesmo intra-regionalmente nós temos muitas disparidades. O Paraná, que pode se orgulhar de ser um dos celeiros do Brasil, também tem muitas circunstâncias ainda a reparar nesta matéria em algumas das nossas regiões. Portanto, é algo que certamente preocupa todos nós. Preocupa também a circunstância, como referida a Vossa Excelência, de não propiciar mecanismos adequados para que haja não só incentivo, mas o funcionamento regular de atividades dentro do sistema produtivo, especialmente valendo-se, e no Paraná há uma ou outra experiência que eu conheço, de recursos que advêm de fenomenais lençóis freáticos que se têm. Nós temos, por exemplo, o aquífero Botucatu, que é um mar subterrâneo que pode ser utilizado, além da riqueza que o Paraná, obviamente, já tem naturalmente, pode ser utilizado para fomentar a economia, para atender necessidade primária. E claro que, às vezes, em relação a essas reservas minerais, às vezes há uma discussão sobre o índice do pH para consumo humano, mas ele pode ser útil para a lavoura, enfim. Portanto, nessa medida, quero dizer que a preocupação de Vossa Excelência com segmentos do setor produtivo que devem receber não apenas atenção e estímulo, de minha parte, tem, obviamente, acolhida e comungo dessa ordem de ideias, porque eu entendo que o Estado tem uma função de incentivar e propiciar as necessárias condições econômicas para gerar riqueza e renda, dentro dos marcos que a Constituição, obviamente, estabeleceu. No tocante aos trechos de texto que Vossa Excelência se refere, aí há duas circunstâncias que me permito explicitar. A primeira delas, a crítica que está embutida nesse texto, embora ele não seja de anteontem, mas é um texto que está presente e Vossa Excelência fez leitura de um trecho dele. A crítica que está embutida, na verdade, é a ausência precisamente de uma integração ao sistema produtivo, que às vezes não pode nem necessariamente ser imputada ao proprietário, porque é preciso que haja condições para que quem tenha uma propriedade rural e também, de algum modo, para quem tenha imóveis urbanos, mas especialmente nos bens, como se diria na classificação econômica, nos bens de produção, haja condições de produzir. Ou seja, haja apoio técnico, incentivo, política de financiamento, comercialização, armazenamento, distribuição e assim por diante. Pois bem, colocadas essas questões, como eu havia mencionado, mas agora me permito explicitar, durante muito tempo se debateu o sentido e o alcance da função social nesta medida. E o padrão e o estándar prevalente na Constituição Federal conjuga dois dispositivos. O primeiro, o inciso 29 do artigo 5º, que garante justa e prévia indenização. E aqui está um dos gargalos, provavelmente, desse tipo de problema. Ou seja, quando se faz um procedimento de desapropriação, supondo, partindo do pressuposto que a desapropriação realmente caiba, é por isso que o ato expropriatório, o desapropriatório, é submetido ao controle do Poder Judiciário, porque é fundamental que ele preencha os requisitos de cabimento. Nós não podemos admitir toda e qualquer desapropriação que não preencha os devidos requisitos. E muitas vezes o Poder Judiciário acaba revendo e às vezes até mesmo entrando no juízo da motivação ou do mérito desse ato administrativo, que ele é um ato vinculado, não é discricionário, e a motivação desse ato, ou seja, a razão da desapropriação, precisa ser real, efetiva e adequada nos termos da lei. Mas ainda assim, o modelo que a Constituição tem não era assim em algumas outras Constituições anteriores. Na Constituição de 46 não era exatamente esse modelo. Mas o modelo normativo que a Constituição adotou no inciso 24, melhor dizendo, 24 do artigo 5º, é justa e prévia indenização. O problema é a operacionalização prática disso. Muitas vezes já se discutiu, do ponto de vista do procedimento da desapropriação, se, de algum modo, é possível aprimorar esse procedimento em dupla via, em sendo cabível a desapropriação para que o projeto de interesse social se realize. Mas também o desapropriado não fique anos e anos para receber o valor daquilo que devia ser justo e prévio, depois receberá em títulos da dívida agrária, e isso converter-se-á em muitas dificuldades da realização desse crédito. Portanto, o modelo normativo, me parece, que está na Constituição adequado. Acho que há problemas, sem dúvida nenhuma, de operacionalização desse modelo normativo, porque a indenização precisa ser justa e precisa ser prévia. É isso que a Constituição prevê. No tocante à outra parte dessa afirmação, nós, na teoria do direito civil constitucional no Brasil, discutimos durante alguns anos toda a abrangência que poderia ter entre nós das ideias que se incorporaram a partir de 1919 na chamada Constituição Alemã de Weimar, que, de algum modo, acabou se espraiando em parte na Constituição de 1934, quando falou em interesse social, e que gerou esse debate para saber se a função social está na essência ou ela é uma contribuição da propriedade. O que decorre da Constituição Federal é que a função social é um contributo, ou seja, ela decorre da propriedade. A propriedade não é uma função social. Este é o modelo que está na Constituição e esse é o modelo vinculante para quem aprecia determinada matéria e assim julga e delibera a partir dos limites e as possibilidades que a Constituição estabeleceu. Outras ideias, evidentemente, que havia, o debate acadêmico é pródigo nessa matéria, mas o modelo constitucional é esse. Tanto é esse que o artigo 185 da Constituição, não preciso ler a Vossa Excelência, obviamente, mas diz aqui que é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade produtiva. E, portanto, essa foi a opção do legislador constitucional, independentemente da opinião ou problematização eventualmente acadêmica que se pode ter dessa matéria. Então, o que eu quero lhe dizer com toda a clareza, que na percepção que tenho, dentro dos marcos constitucionais, a obrigação que o Poder Judiciário tem é de aplicar a Constituição e fazer a sua incidência nos termos que estão na Constituição. Como acadêmico, participei de muitos debates que problematizam, por exemplo, a desapropriação em outros aspectos, a questão, por exemplo, atinente à perícia, se a perícia é real ou efetiva. Mas, do ponto de vista do limite constitucional, o que escrevi tem sentido nessa perspectiva de debater as consequências derivadas da Constituição de Weimar, que foram para a Constituição de 34, se espraiaram na Constituição de 36. Isto apareceu em alguns dos debates da década de 60, esteve presente na Constituinte, mas a Constituição fez esta opção, e esta é uma opção vinculante. Por isso que eu entendo que a Constituição não tem palavras vãs. A Constituição tem palavras que precisam ser compreendidas e, evidentemente, aplicadas. O legislador ordinário pode debater aqui o sentido e o alcance naquilo que a Constituição lhe autoriza. Quantos parlamentares apresentaram inúmeros projetos de lei e mesmo de emendas constitucionais que são apresentados e debatidos, e alguns, nem todos, são convertidos em lei. Alguns até mesmo não passam no que se chama de filtro do processo político constitucional, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça diz isso não passa pelo filtro da constitucionalidade, que a rigor é o primeiro controle de constitucionalidade que o próprio Parlamento faz. Portanto, aquilo que se debate do ponto de vista da produção do conhecimento, muito conhecimento se produz, muitas ideias, obviamente, são debatidas, mas o fundo dessas ideias é rigor, e é isto que eu penso, e é nisso que eu acredito, é ter um sistema produtivo que seja verdadeiramente gerador de riqueza, que essa riqueza seja protegida pelo Estado, e não apenas pelo Estado juiz, mas especialmente pelo Estado administração. E naquilo que o Estado administração falhar nesses deveres de proteção, cabe o Estado juiz colocar os seus limites. E é por isso que eu tenho entendido que o julgamento deve ser imparcial, deve ser impessoal, diferente da produção de conhecimento de debate, ou seja, diferente da produção de anteprojeto, projeto de lei, que não se converte em lei. O conhecimento das academias também tem essa espacialidade. Eu participei de muitas bancas de mestrado, doutorado, e até peço escusas por ter reproduzido, quiçá exaustivamente, mas essa é um pouco a minha vida, a minha trajetória. E ecumenicamente participo de todos esses debates, achando que a produção de conhecimento é importante para que dela nós retiremos aquilo que faz avançar a sociedade e, evidentemente, avançar dentro de soluções pacíficas, adequadas e dos marcos constitucionais. Esse é o esclarecimento que tenho a dizer a Vossa Excelência e essa é a percepção que tenho. E esses textos estão, portanto, imbuídos e embutidos nesse debate corolário da Constituição de Weimar, que, obviamente, teve sequelas, inclusive complicadíssimas, para não dizer nefastas, na Alemanha. Nós sabemos a crise social e econômica, o que gerou no começo da década de 30, a ascensão do Führer e todas as consequências que sofreu a humanidade e a própria Alemanha. Este é um outro, aliás, debate, se Vossa Excelência me permite adiantar, que acredito que a sociedade brasileira, inclusive o Poder Judiciário, precisa fazer, que é o consequencialismo. Porque as promessas, às vezes, num texto acadêmico, num debate parlamentar, cabem. Mas na vida concreta da legislação, na vida concreta de uma sentença, nós precisamos prometer na decisão aquilo que se pode entregar. Ou seja, a consequência integra o ato de responsabilidade daquele a quem decide. E acredito que nós viveremos isso neste século XXI. Ou seja, todos nós tínhamos muitos sonhos. Alguns se realizaram, outros se transformaram. E agora, aquilo que advém no texto constitucional precisa estar contido nos limites do texto constitucional para que a Constituição não se torne em promessa vã e nem ofensa a direitos ou garantias fundamentais. Essa é a percepção e a explicação.
Para a réplica, o senador José Agripino.
Professor Fachin, eu fico satisfeito com a abordagem que Vossa Senhoria faz do assunto, porque Vossa Senhoria abre o seu raciocínio para a questão conceitual. Eu li um texto e Vossa Senhoria responde ao texto que lhe é atribuído com o conceito que guarda e com fundamentos constitucionais, que é o que, na verdade, vai, espero eu, balizar o seu comportamento caso seja aprovado nesta comissão e caso seja aprovado no plenário. Agora, do texto que eu repito, eu posso depreender preocupações que tinha a obrigação de colocar aqui para ouvir as manifestações de Vossa Senhoria, para que eu saísse daqui mais tranquilo ou menos tranquilo. De um conceito privatista, a Constituição em vigor chegou à função social aplicada ao direito de propriedade rural. É um hibridismo insuficiente porque fica a meio termo entre a propriedade com direito e a propriedade como função social. Para avançar, parece necessário entender que a propriedade é uma função social. E aí sobrevém a dúvida. A função social é o Estado dar o lote de terra ou dar o imóvel desapropriado de alguém, ou é fazer do lote de terra um instrumento de função social pela geração de emprego e renda? A resposta de Vossa Senhoria esclarece a essência do seu pensamento. Assim como, creio ter entendido bem, a manifestação de Vossa Senhoria ser terminantemente contra aquilo que está no texto que li. Aqueles imóveis que estiverem produzindo, ao inverso, estariam sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fixando-se-lhes indenização cujo teto máximo, em qualquer hipótese, fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de TRE. Ou seja, a propriedade produtiva estaria isenta de desapropriação. Ok.